mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Dá licença, senhorita.
Eu posso falar com o Sr. Santos. É um assunto de grande interesse para o Departamento de Polícia Judiciária.
O meu nome é Divaldo. Eu moro na Urca. E vi o assaltante beijoqueiro.
Mas que papo é esse, cidadão? Tá legal, pode entrar. O chefe não está fazendo nada mesmo, né?
O que é que temos agora?
Este moço aqui, né, chefe? Falou que viu um tal de beijoqueiro. Se entenda aí com ele, né? Porque eu vou voltar pro meu posto. Eu tenho que acabar aquelas palavras cruzadas que tá difícil.
Pode sentar, rapaz. Você parece nervoso. O que que aconteceu?
O meu nome é Edivaldo Seabra, inspetor.
Uhum.
Moro na Urca.
Sim.
Eu acabei de ver o assaltante que a polícia está procurando há 2 dias.
É a delegacia que está à procura desse homem. Eu só entro no caso se o delegado solicitar o meu concurso. Mas, de qualquer maneira, diga o que tem a dizer.
O senhor sabe do que aconteceu na segunda-feira, não sabe?
Sim, sim. Houve um assalto a uma senhora, o assaltante deu uma porção de beijos e carregou a bolsa e a joia.
Isso mesmo. O caso se deu na Praça Raul Guedes. Eu me apresentei como testemunha, mas logo me arrependi, senhor. Felizmente, quando o assaltante agiu, eu estava na casa de uns amigos que testemunharam a meu favor.
Acontece que eu moro na Avenida João Luiz Alves, né?
E desde aquele assalto, eu passei a observar todos os motoristas do bairro.
Você suspeitou de um motorista?
Ah, eu tinha que suspeitar. O assaltante usava um carro, como o senhor sabe, né? Pois hoje, agora há pouco, senhor, eu vi um beijoqueiro ao volante de uma Opala, rondando a Urca. Um sujeito forte, de chapéu mole e bigodes enormes. Ele ia passando pela Marechal Cantuária.
Uhum.
Como a polícia ainda não descobriu a identidade do bandido, então eu resolvi colaborar.
Mas por quê? Não procurou a delegacia, rapaz?
Não, porque eu confio mais na polícia judiciária. O senhor é um crânio, senhor. E eu posso ajudá-lo a prender o assaltante beijoqueiro, se o senhor quiser. Eu tenho a impressão de que ele é um vizinho meu chamado Humberto, senhor. Só que esse meu vizinho não usa chapéu e nem bigodes. Eu reconheci-o pelas orelhas.
Olha, Edivaldo, essa acusação é muito séria, hein? Não posso desprezar. Eu vou conversar com o delegado da 10ª DP. E se ele... Um instantinho, por favor. Alô? Departamento de Polícia Judiciária?
Alô? Inspetor Santos? Aqui é o assaltante beijoqueiro. Estou telefonando para avisar a polícia de que logo mais à noite, no ponto da Urca, eu vou beijar outra mulher.
Alô? 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 Espere. Desligar. Justamente o homem a quem você se referiu. Esse misterioso marginal que os jornais apelidaram de assaltante beijoqueiro. E ele vai atacar outra vez essa noite. Ele vai atacar outra vez.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Assaltante Beijoqueiro. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô, delegado Sampaio, aqui é o inspetor Santos.
Ah, olá, inspetor.
Olá. Tudo bem.
O que me conta de novo?
Escute, vocês estão atrás daquele assaltante que roubou uma senhora anteontem no bairro da Urca, né?
Ah.
Pois bem, o sujeito me telefonou.
O assaltante
me
chamou?
É.
Tira daqui, atrevido.
Telefonou para dizer que vai cometer outro assalto esta noite no mesmo bairro.
Por isso eu quero prevenir vocês. Reforce o policiamento da área a partir das 7 horas. Não parece brincadeira, não. Um homem deve ser meio maluco.
Mas totalmente peruda, Santos. Mas vou fazer o que você me sugere. Vou dobrar as rodas da BR. Escute uma coisa. Você não gostaria de tomar conta do carro?
Bom, é um pedido oficial. Ainda não se passaram os 30 dias na praça.
Santos, nós estamos sem nenhuma pista do homem. E você é danado para encontrar pistas onde não existe nada.
Ah, o que é que há?
Pelo jeito, esse caso vai render. Que tal vocês do Departamento de Polícia Judiciária descobrirem a identidade do homem para nós?
Eu lhe darei toda a cobertura.
Tá bom, tá bom. Tentarei apanhar o atrevido. Além do telefonema, tem uma testemunha que suspeita de um vizinho. Que eu posso começar muito bem com esses dados, né?
Uhum.
Bom, dê-me o nome e endereço da senhora que foi assaltada na segunda-feira à noite.
Bom, o nome dela é Dirce Santana.
Dirce Santana.
Sim, é viúva e mora sozinha no apartamento da frente do Catrim.
Uhum.
Já interroguei duas vezes, mas não consegui grande coisa. Pode ser que você tenha mais sorte do que eu.
Qual é o número?
Eu vou agora mesmo para lá.
Doutor Santos, essa aqui é a minha auxiliar, Suzy.
Ah, prazer em conhecê-la, dona.
Muito prazer. Faça um favor de se sentar. Vou te contar um cafezinho.
Não, isso não se incomode, senhora. Nossa visita é rápida. O delegado do distrito nos entregou o caso do assalto do coração com a vítima. Agora somos nós que estamos à procura do assaltante Pejoqueta.
Ah, sim, sim. É. Mas que homem estranho.
Realmente.
Ele não se limitou a me roubar a bolsa e as joias. Também me deu uma porção de beijos no rosto. Olha, eu nunca me senti tão apavorada pela minha vida.
Antes deu fato, hein?
Bom, foi anteontem à noite, quer dizer, às 3 horas da madrugada.
Uhum.
Ou seja, na madrugada de ontem, para ser mais precisa. Eu voltava de uma festinha da casa de uns amigos.
Sim.
Parei o carro na rua, em frente a este prédio Santém. Depois aí que um homem surgiu da escuridão e agarrou pelo pescoço. Mas que susto, inspetor.
E como era o homem?
Bom, eu não pude ver bem. Estava escuro e eu... Eu tinha bebido um pouco. Mas eu sei que usava grandes bigodes negros. Vestia uma capa preta e um chapéu mole da mesma cor. E se não me engano, tinha luvas. Aí ele me agarrou por trás, me tapou a boca, rosnando ameaças no meu ouvido.
Uhum.
Tinha uma voz grave, meio de falsete. Disfarçava a voz, é claro. Bom, aí eu perdi as forças e quase desmaiei. Então ele me aliviou das joias, pegou minha bolsa, me beijou outra vez furiosamente e saiu correndo como um doido. E na mesma hora desapareceu.
Ninguém mais assistiu a cena, senhora?
Não, senhor, ninguém. A minha rua é muito escura e deserta. E o porteiro não estava por ali. Ninguém mais viu o homem. Mas eu tenho certeza de que se o homem voltar outra vez, hei de reconhecê-lo. Pelos olhos. Eu nunca mais hei de esquecer a expressão daqueles olhos.
Só depois que o assaltante fugiu é que a senhora gritou?
Só depois. Eu tinha perdido as forças, inspetor. Eu só gritei depois que ele desapareceu na escuridão. Aí o porteiro correu e chamou a polícia. Mas já era tarde. Eu fiquei sem o dinheiro e as joias.
A senhora não ouviu nenhum barulho de automóvel depois do assalto?
Automóvel?
É.
Bem, agora que a senhora fala nisso... Sim, logo depois que o ladrão saiu correndo... Eu ouvi o barulho de um carro na esquina da rua Joaquim Caetano. Mas não chegamos a ver o carro. Nem eu, nem o porteiro.
Muito obrigado, senhora Santana. E logo que tivermos um suspeito, eu virei pedir que o identifique. Por enquanto, nada mais podemos fazer, sim, a não ser esperar o próximo ataque esta noite. Sim. Né?
Ei, o que aconteceu?
Eu fui assaltado. Beijoqueta.
essa ferida. Ele fugiu.
Eu vi, eu protegei.
Depressa, depressa. A esquina, a minha bolsa, minha joia. Ai, que ninguém ajuda, ninguém. Como está o mundo, meu Deus?
Sou eu, dona. Eu corri atrás do outro carro, mas logo perdi de vista. É, o assaltante escapou. A senhora está machucada?
Ele me agrediu com beijos e depois me deu um soco. E fugiu levando a minha bolsa e todas as minhas joias.
Ah, era o assaltante beijoqueiro, hein? É a segunda vez que ele age nesse bairro. Primeiro beija, depois roubo e maltrato. Vê, minha senhora, entra no meu carro, hein?
Eu sou motorista de praça, mas conheço meu dever de cidadão.
Vou levar a senhora no hospital.
Eu não sei se é preciso.
Lógico que é preciso. A senhora está com o rosto cheio de sangue. Lá no hospital faremos a queixa ao detetive de plantão. A senhora ficou sem níquel, né? Eu não vou lhe cobrar nada pela corrida.
Bom dia, delegado.
Bom dia, senhor.
Eu vi mal que recebi seu recado.
Então, veja aqui, assaltou outra vez.
O bairro estava bem policiado, mas não tivemos sorte. Ele atacou numa rua devota,
porta da outra, na rua Almirante Gomes Pereira.
Não havia nenhum guarda por perto. Talvez o policiamento ainda fosse pouco.
Tínhamos 5 guardas para cobrir toda a área da urca.
Desta vez, houve testemunhas?
Sim, um chofer de praça assistiu ao ataque.
Ele está ali, na outra sala.
Posto a contar tudo. É um sujeito muito prestativo.
Também pedia à vítima que aguardasse a sua chegada.
Vai falar com os dois? Claro. Vamos suspender tudo bem.
Ah, pode deixar, chefe. Eu não estou aqui para outra coisa mesmo, né?
Eu me chamo Alícia Gotuso, inspetor. Madame Alícia Gotuso.
Viúva?
Não, não, casada. Isto é, separada do marido. Bem, mas isso não vem ao caso. O senhor não acha? Eu fui assaltada por um desconhecido.
Tem certeza de que era um desconhecido? Conte-me tudo, por favor.
É, sem esconder nenhuma sujeira,
é,
né? Desculpe, chefe, desculpe. Eu peguei a mania do Jorginho.
Pois é.
Andar junto, isso que dá. Isso só deu mancada.
Agora, inspetor, foi por volta das 11 horas da noite. Eu fui levada em casa por alguns amigos. Me deixaram na rua, em frente ao prédio onde eu moro. Tudo parecia deserto e sossegado. Mas, de repente, depois que o carro dos meus amigos partiu, um homem surgiu das sombras e me agarrou pelo pescoço. No primeiro momento, eu não reagi.
Ah, mas é claro, natural isso. Pensou que as intenções dele fossem outras, né?
Mas, quando ele me arrancou a pulseira de ouro, aí eu gritei e esperneei. Mas ele era muito forte e não me largou.
Como era o tipo dele? Alto, gordo?
Era magro, de estatura mediana. Usava uma capa preta, um chapéu escuro desabado sobre o rosto e grandes bigodes negros. Ele me beijou, inspetor.
Sabemos que ele sempre beija as suas vítimas.
Eu tentei escapar de suas garras, mas ele me deu um soco. Eu fiquei tonta. Perdi completamente as forças. Ele acabou de me tirar todas as joias e fugiu correndo, levando também a minha bolsa.
Essa apareceu para a festa de antes?
Sim, foi. Eu vi o carro dele chegar e ele me perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo e ele partiu no carro em perseguição ao bandido.
Nossa, quanto dessa cena perdida no automóvel
que estava na esquina da rua Joaquim Caetano. Eu só ouvi o barulho. Não cheguei a ver o carro.
Eu tomo nota, Suzy. Parece-me que o agressor sempre estaciona o carro no mesmo local.
É, vai ver que ele mora no banco, né? E conhece todos os macetes.
Espera, se a senhora visse outra vez o seu agressor, seria capaz de reconhecê-lo, madame Gotuso?
Não sei. Creio que sim. Pelo nariz. Ele tinha um nariz inconfundível.
Muito obrigado, Dani. Agora eu vou ouvir a testemunha.
Pode falar, meu chefe. Já estou preparada para tomar nota.
Foi como eu já contei para o delegado. Ah. Né? Só vi o assalto de longe. Eu ia passando no meu TL quando vi aquele cara vestido de preto, atracado com a dona no meio da calçada deserta.
Quando cheguei, o covarde malhou a mulher e se mandou,
levando a bolsa dela.
Eu pisei no acelerador e fui atrás dele. Ele entrou no opala escuro que estava na esquina e eu fui atrás. Mas quando ele virou na Avenida São Sebastião, cheguei e não vi mais o carro. Daí eu voltei para socorrer a dona.
Né? A vítima estava ferida no rosto, né?
Ah, estava sussurro.
Tinha levado o maior soco na cara. Daí eu levei o carro para chamar.
Foi lá que eu comuniquei o caso ao detetive de plantão.
Mas eu não posso ajudar muito, né? Eu só vi o beijoqueiro de longe.
Como é que você sabe que o agressor era esse beijoqueiro?
Ué, a dona falou. Ele deu uma opção de beijo.
Direitinho como da primeira vez na segunda-feira passada. Eu li o caso no jornal. Era um sujeito magro, mas forte, que usava um bigode desse tamanho. Eu só vi de longe, mas me lembro do jeitão dele.
Pode ser que se o senhor me mostrar assustar,
eu consiga identificá-lo. Eu estou à disposição da polícia porque deve é. A gente precisa confiar na polícia para acabar com essa violência que tomou conta da cidade.
Obrigado. Né? A propósito, como é mesmo o seu nome?
Ah, Iocanaã, inspetor. Iocanaã era o nome de São João Batista.
De quem é que mora aqui, chefe? O senhor não me disse,
uma testemunha sua, o senhor é de Valdo.
Ah, sim, aquele rapaz que esteve ontem lá no departamento,
exato,
né? Eu sei. E ele suspeita de um vizinho, não é isso?
Exatamente. Eu quero conhecer os motivos dessa suspeita.
Vem.
Boa tarde, minha senhora.
Boa tarde.
Suponho que seja a esposa do senhor Edivaldo.
Ah, sim, sou eu. Eu já sei. É o inspetor Santos, não é?
Uhum.
O meu marido me falou. Faça bem, inspetor. Sim, sim. Edivaldo está na sala. Temos muito prazer em recebê-lo. Mas aqui entre nós, não leve tão a sério as suspeitas dele. Eu não acredito que o nosso vizinho Humberto fosse...
Oi, inspetor Santos. Entre.
Pode deixar, Ramona. Você não sabe de nada. Eu falarei com o inspetor.
Então eu vou fazer um café fresquinho. Fique à vontade.
Obrigado.
Obrigada. Bom, eu já estou com o caderninho na mão, né? Falou, escreveu, ninguém mais apaga, viu?
É, houve outro assalto ontem à noite, não foi, inspetor? Deu no rádio. Eu só podia esperar por isso.
Por quê?
É, da minha janela se viu o apartamento do meu vizinho.
Aquele de que ele falou.
Sim. Umas 11 horas. Eu sei que ele não estava em casa. Eu ouvi o carro dele chegar quando já passava da meia-noite.
Você também estava em casa?
Ontem à noite, lógico. Eu não saí a noite toda. A minha mulher e os vizinhos podem testemunhar. Mas o grande caso não é esse, inspetor. Acontece que a vítima desta vez foi Madame Gotuso. Justamente uma amiga de Humberto. Não é muita coincidência?
Madame Gotuso é amiga do seu vizinho Humberto?
Justamente, amiga íntima, posso dizer. Pergunte na vizinhança.
Aqui nesse recanto da marca,
todos nós conhecemos bem. Madame Gotuso mora logo ali, na Almirante Gomes Pereira.
É, e aqui é a Avenida João Alves, né? João Luiz Alves, já ia esquecendo Luiz. Então, o chefe, tem só um quarteirão de diferença.
Mas por que você suspeita que esse senhor Humberto seja um assaltante beijoqueiro?
Eu já lhe disse, inspetor. Eu vi um bandido ao volante de um carro igual ao de Humberto. Só podia ser ele com bigodes postiços.
O senhor ainda não me interrogou?
Não, ainda não.
Pois vai ver que ele cai em contradição. Eu só lamento não ter ouvido aquele telefonema. Se ouvisse, garanto que reconhecia a voz de Humberto. Aquele camarada não é flor que se cheira, inspetor.
O café está quase pronto. Ah, obrigado. Ah, eu posso lhe fazer uma pergunta, dona?
Como?
Mas claro. O que quer saber? A senhora sempre costuma andar cheia de joias desse jeito?
Ah, mas estas joias são de fantasia. Eu gosto muito delas. Olha, hoje você está pensando no assaltante, sabe que estas joias não valem nada.
Apesar disso, minha senhora, é uma imprudência sair na rua coberta de joias.
Pois é.
Principalmente neste bairro. Depois que apareceu esse beijoqueiro.
É o que eu digo sempre com a Manuela. Mas ela gosta de se exibir.
Você disse que viu um homem de bigodes no carro do seu vizinho. Como sabe que o carro era o mesmo?
Ah, essa eu também tenho uma opala.
Só que o meu é azul. E o do Humberto é cinzento escuro. As testemunhas disseram que o assaltante usava um carro preto. Mas pode ser cinzento escuro.
Isso é verdade. À noite, todos os gatos são patos.
Ontem à noite, às 11 horas, a senhora também estava aqui em casa, dona Manuela? E também viu que seu vizinho Humberto tinha se ausentado?
Ah, não sei se o Humberto estava ou não na casa dele, inspetor. Eu estive assim o tempo todo aqui com meu marido.
Uhum.
Eu saí por alguns minutos para pedir um pouquinho de açúcar, sabe, emprestado a uma vizinha. Mas eu logo voltei para casa. Eu não posso garantir que o seu Humberto estivesse fora. O meu marido também tem uma implicância...
Não é implicância, inspetor. Não é nada disso, não. É, realmente, eu e o Humberto tivemos uma discussão, sim, por causa das vagas na garagem. Mas foi só isso. Ele é muito atrevido, muito senhor de si. Ele merecia uma boa lição. E eu estou disposto a testemunhar contra ele, se for o caso. Além do mais, aquele descarado também está dando em cima de Madame Gotuso.
Também, hein? Ora, veja só. Bom, vai ver que ele dá em cima de tudo quanto é mulher,
mas,
né?
Mas quer que você quer insinuar com isso?
Nada. Desculpe. Eu não estou aqui para dar mais mancada ainda. Já chega.
Tezinha até que estava gostoso em suas. Mas esse Edivaldo é um despeitado. Enfim, eu tenho que ouvir o seu vizinho, Humberto.
E eu, chefe? Eu vou junto?
Não, você vai visitar a tua vizinha de Dona Manuela, a quem ela foi pedir açúcar emprestado. Confira minha declaração e veja a que horas se deu o fato.
Bom, peraí. O senhor está suspeitando desse Edivaldo? Enquanto a mulher dele foi pedir o açúcar vizinho, ele podia ter saído de casa, não é isso, chefe?
Ficando inteligente.
Foi acompanhando o seu raciocínio, chefe. Pega, né?
Mas
não pode ser, não, chefe. Não pode. Agora que eu me lembrei, ele estava lá no departamento quando o beijoqueiro telefonou, lembra-se?
Não pode ser ele, não. Mas será o senhor Humberto?
Ah, mas também, chefe, eureka, lembrei agora. Pode ser uma mulher disfarçada, não pode? É isso aí. Ou o senhor viu como Dona Manuela é um bocado forte, hein? Tranquila.
Eu, inspetor? Eu não tenho nada a ver com isso. Imagine. Eu não preciso agarrar as mulheres à força para beijá-las.
Que tipo de discussão houve entre o senhor, Humberto, com o seu vizinho Edivaldo?
É isso, né? Já sei. Edivaldo me apontou a polícia, né? Que grande sem vergonha, vingativo. Nossa discussão foi só por causa das nossas vagas na garagem. Não há vagas certas, entende? O Edivaldo quer sempre pôr o carro dele na entrada, atrapalhando a passagem. Eu chamei a atenção dele e ele quis briga. Tem penimba comigo por causa da Dona Manuela. Mas eu sei respeitar uma mulher casada.
O senhor conhece Madame Gotuso, a vítima recente do beijoqueiro?
Bom, sim, é claro, somos bons amigos, só isso. Ela é uma senhora muito distinta, muito rica, separada do marido. Eu confesso que eu tenho uma grande simpatia por ela, mas no bom sentido. Ela, porém, não pretende se divorciar e se casar de novo. É o marido quem a enriquece, entende? Ela não quer perder a boca.
Seu vizinho Edivaldo disse que o senhor não estava em casa ontem à noite por volta das 11 horas.
Ah, ele disse isso?
Disse. Um
cachorrão. Mentira, não saí de casa a noite toda. Eu moro sozinho, não tenho testemunhas, mas... Imagina se eu ia assaltar Madame Gotuso para lhe roubar beijos.
Não era preciso, não é?
Como?
Nada. Apenas uma ideiazinha que eu tive, sabe?
Agora que estamos aqui no departamento, vamos conferir as anotações, Suzy. Você esteve com a tal vizinha, Dona Manuela?
Estive sim, chefe. E ela confirmou tudo, né? Disse que a Dona Manuela foi ao apartamento dela pedir açúcar emprestado. Bom, isso compreende, né? Isso é comum aqui no bairro da Urca, onde há poucos armazéns, né? Que é difícil, dificuldade tremenda, não tem nem supermercado. E que seu Edivaldo estava em casa, realmente. Eram mais ou menos assim, 11 horas, é. E Dona Manuela ficou batendo papo até as 11h30. Bom. Pelo menos, chefe, foi o que disse a vizinha, né?
Nesse caso, o marido e mulher têm álibi, né?
Pois é.
Ele podia ter saído na ausência da mulher, mas tem um álibi de telefonema. E ela estava com a vizinha quando o assaltante agrediu Madame Gotuso.
Isso.
Quanto ao senhor Humberto, me parece uma espécie de playboy subdesenvolvido. Espera um instantinho. Alô? Departamento de Polícia Judiciária?
Alô? Inspetor Santos? Aqui é o assaltante beijoqueiro. Estou telefonando para avisar a polícia de que logo mais à noite, em algum ponto da Urca, eu vou beijar outra mulher.
Alô? Você... Alô? Desligou outra vez.
Hã? Era ele?
Era, Suzy. Mas desta vez o senhor Edivaldo não está aqui para...
Olha ele aí, tá vendo?
Dá licença, inspetor. Eu vim saber das novidades. O que foi que o senhor apurou, inspetor? O meu vizinho Humberto não é um verdadeiro marginal?
Ainda não sei, rapaz. Ainda não sei quem é o marginal.
O senhor deve ter assustado o cara, inspetor. Depois que o senhor saiu, ele começou a fazer as malas. Eu tenho certeza de que Humberto vai bater as asas e voar. Eu sabia que ele era o beijoqueiro. É.
de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, o assaltante beijoqueiro.
Senhor inspetor,
sim, sou eu. Parece que cheguei a tempo, hein? Estou vendo a sua mala no peito, ali em cima.
Não.
O senhor pretendia fugir, né?
Não, claro. Na verdade, eu pretendia ir passar uns dias fora até que a polícia descobrisse o assaltante e tudo isso acabasse, né? Esse bairro já não é mais o mesmo.
Se o senhor fugisse, o Humberto estaria provando a sua culpa e a polícia iria agarrá-lo de qualquer maneira. Esqueça-se disso. Ainda precisamos do senhor.
O senhor precisa de mim?
Sim, para uma reconstituição. Quero que o senhor seja visto pelas vítimas dos assaltos.
Ah.
Tanto a viúva Dona Dias como Madame Gotoso têm uma ideia vaga de como era o assaltante.
Sim.
Esta tarde na delegacia faremos um confronto. E eu espero que o senhor não seja reconhecido pelas vítimas, como foi pelo seu amigo Edivaldo.
Está tudo preparado, Santos. Podemos fazer o reconhecimento. As duas senhoras, vítimas dos assaltos, já estão naquela sala, em companhia de sua auxiliar.
Muito bem.
Os suspeitos entrarão por aqui e atravessarão aquele corredor.
Eu não quero que o senhor Humberto e o senhor Osvaldo, mesmo as testemunhas,
para evitar constrangimentos.
Perfeito.
O motorista de táxi também foi chamado?
Também. Ele deve chegar de um momento para o outro.
Então podemos começar.
Eu vou para junto, Dona Dias, Madame Gotoso. Peça ao senhor Humberto que atravesse o corredor.
Certo.
Boa tarde, senhora.
Boa tarde.
Desculpe, não fundo.
Boa tarde, inspetor Santos.
Estávamos à sua espera, inspetor.
Como é que é? Tudo legal, chefe?
Tudo certo. Agora, mencionas, peço-lhes que prestem atenção no homem que vai atravessar aquele corredor.
Pois não.
Eu quero saber se alguma das senhoras reconhece nele o assaltante beijoqueiro. Ele está sem o bigode e nem a capa preta, é claro.
Não é esse. O assaltante era mais alto e tinha uns olhos de pera. Mas esse é o Humberto. Ele nunca podia ser o beijoqueiro.
Tem certeza?
Absoluta. Pelo menos não é o homem que me beijou.
E agora prestem atenção. Está passando o segundo suspeito. Vamos ver? Então?
Não. Não é o meu assaltante. Eu quero dizer...
É ou não é?
Não sei. Pode ser. O nariz. Mas eu tenho a certeza de que não foi o senhor Humberto. Mas podia ser esse.
Eu já vi o seu nariz em outro lugar.
Infelizmente, essa testemunha tem um bom álibi.
Não, também não foi esse o homem que me beijou. Esse é o senhor Edivaldo, que eu conheço de vista. A senhora dele sempre é comigo.
E o seu Edivaldo estava com a gente quando o beijoqueiro telefonou, né?
Dá licença, inspetor. O delegado me disse.
O que foi, senhora Santana?
Eu não sei, mas os olhos desse homem... Esses olhos vermelhos e congestionados...
Que tem meus olhos?
Mas este cavaleiro é o motorista de táxi que me socorreu. Ele nunca poderia ser um assaltante beijoqueiro.
Meus olhos são vermelhos por causa da poluição. A cachaça anda muito poluída, né?
É verdade, Madame Gotoso. Não podia ser ele, não. Assim chegamos à conclusão de que podia ser qualquer pessoa ou nenhum dos suspeitos. Pelo visto, a minha reconstituição foi um fracasso.
Lamento muito, inspetor.
Nós tentamos ajudá-lo no possível.
Eu sei.
Para mim, o bandido é outro.
Se não pode ser esse motorista, mas o nariz dele se parece com...
Se ele tivesse um bigode postiço...
Olha a sua, dona. Meu nariz nunca teve metido nisso, não. Se a senhora pretende me acusar de ser um beijoqueiro... Engraçado. A gente quer ajudar a polícia e acaba entrando numa fria.
Ah, calma, senhor Renan. Eu sei que não é você.
Nada feito, inspetor.
Nada feito, delegado. Minha reconstituição falhou. Pelo menos com os suspeitos de que dispomos.
E agora?
Não resta outro recurso, não esperava um novo ataque do assaltante. Ele nos avisou de que irá beijar outra mulher esta noite no bairro da Urca.
Esta noite eu não ponho nariz fora de casa.
Não, mas o bairro está todo sob controle. Mandarei dobrar o número de policiais. Tenho certeza de que esta noite o homem cairá nas nossas mãos.
Thank you.
veja só. Uma mulher caída na calçada.
É, e o carro saiu daqui agora mesmo. Com certeza foi ele.
Ah, desta vez ele não deixou o carro na esquina da rua Joaquim Caetano. Era lá que nós estávamos à espera.
Nossa, chefes! Olha só, é a mulher de seu Edivaldo.
Sim, dona Manuela. Tem o pescoço quebrado. Morta.
Sim. O assaltante arrancou-lhe todas as joias.
Bem que o senhor falou que era uma imprudência ele andar cheia de joias.
É.
Ah, quer dizer que dona Manuela também foi vítima do beijoqueiro?
Assim parece, Suzy. O processo é o mesmo. Eu tenho a impressão de que ela foi atraída a uma cilada.
Ah, mas que droga! Agora que ela morreu, eu não posso mais suspeitar dela. Ele deve estar dormindo, né, chefe? Também, né? Já passa da meia-noite, olha só.
Vamos esperar um pouquinho.
Oh, é o senhor, inspetor? Oh, desculpe. O que aconteceu?
O senhor ainda não sabe?
Não, eu acabei de acordar. O que aconteceu?
Sua mulher acaba de ser assassinada nesta mesma avenida, não muito longe daqui.
O quê? Manuela assassinada? Isso não é possível. Eu pensei que ela estivesse no banheiro, inspetor.
Mas que coisa horrível. Um escravo. Um burguês.
Pelo assaltante beijoqueiro. Deve ter atacado no Manuel para roubar as joias. Eu devia saber que a Manuela sempre coberta de joias. Matou-a com um golpe violento na nuca. Seu pescoço está quebrado.
Meu Deus. Meu Deus. Eu não posso entender. Então ela saiu de casa sem eu perceber. Não é a primeira vez que ela sai sem me dizer nada, mas...
Bom, mas o carro deles está na garagem, chefe. Eu vi quando a gente chegou, né?
Sim, ela não deve ter usado o carro. Eu vou acabar de me vestir, inspetor. Eu quero ver, saber. Meu Deus, Manuela, não! Por que foi que ela saiu sem me dizer nada?
Meu auxiliar o levará ao local, rapaz. Enquanto isso, eu vou fazer uma visitinha ao seu vizinho Humberto. Tomara que ele também esteja em casa.
É lógico que eu não saí de casa esta noite. O senhor me pegou no melhor dos sonos.
Ô, chefe, eu tenho a impressão que tem mais alguém naquele quarto.
Me parece, eu vi uma sonda na porta. Quem é esse mulher?
Sou eu.
Sou eu, inspetor. Madame Gotuso? Ah, a senhora, é?
Eu sou testemunha do marido, Humberto, inspetor.
Nós estávamos juntos aqui na casa dele quando mataram essa mulher.
Desde quando estão aqui?
Eu cheguei por volta das 10 horas. Tinha um assunto a tratar com o Humberto. Um assunto pessoal. Não saímos daqui até agora. Bom, o senhor pode acreditar ou duvidar da minha palavra, mas é essa a verdade. Eu já disse que o Humberto não é nem pode ser o beijoqueiro.
Pelo menos não sou o beijoqueiro que eles estão procurando, né?
Bom dia.
Pelo que vejo, o senhor amanheceu no escritório, hein?
Eu estou pensando, Suzy, eu tenho muito o que pensar, né?
Alguma novidade?
Nenhuma. O assaltante escapou. Ninguém chegou a ver o carro dele. O delegado verificou o álibi do motorista de táxi, o tal de Yokanaã.
Ele
estava em Ipanema levando os fregueses quando o assaltante atacou a mulher. Não podia estar em Ipanema e na Uca, mesmo tempo, né?
E a dona Manuela morreu mesmo?
Morreu, coitado. Pois é, grave, Suzy. É a primeira vez que o bandido mata uma de suas vítimas.
Olha, vai ver que foi sem querer, né? Ele bateu com muita força.
Usou um golpe proibido de karatê. Deve ter prática dessa luta marcial.
É.
Até uma mulher com prática poderia dar aquele golpe. Mas sabemos que não foi nenhuma mulher.
Bom, mas também não sabemos se foi um homem, né, chefe?
Pensando naquele telefone, não sabe, Suzy?
É?
A voz disfarçada do beijoqueiro. Você reparou que nas duas vezes que nos telefonou, ele disse sempre as mesmas palavras?
É mesmo.
Você falou e desligou sem dialogar comigo. Aqui dá uma gravação, Suzy. O assaltante gravou a mensagem e reproduziu ao telefone. Ora, se outra pessoa tivesse posto o gravador no local do telefone, o senhor Edivaldo deixaria de ter um álibi,
não é? Não, mas a voz do beijoqueiro não é a do senhor Edivaldo?
Infelizmente não é. Mas vamos seguir a pista da gravação. Pode ser que o assaltante não trabalhe sozinho.
Peraí.
Acabei de ter uma ideia, Suzy.
O quê?
Vamos falar com o motorista de táxi que acudiu o Madame Gotuso. Ele tem que me ajudar. Mas antes disso, eu quero fazer outra visita. se você quiser esconder uma fita gravada, Souza, onde é que você esconderia?
Sei lá, chefe. Eu escondi atrás do fogão, pronto.
Não, aí são os machões que escondem.
Isso,
as mulheres sempre preferem a parte superior dos lustres. Vem, vamos visitar um apartamento na ausência do seu morador.
Peraí, cuidado, chefe. Mete a cabeça, senão. O senhor tem certeza de que ele saiu? Veja bem.
Tenho. Telefonei para a delegacia e o delegado deve ter chamado.
Chefe, eu vou começar a busca pelo fogão, né? Eu vou olhar também dentro da caixa d'água.
E eu vou examinar o lustre da sala.
Nossa, veja, chefe, que bagunça. Olha aí, o apartamento está todo revirado. Eu acho que alguém deu uma busca nele antes de nós.
É possível, mas talvez não tenha encontrado aquilo que procurava. Vamos trabalhar, Suzy, vamos trabalhar. Você na cozinha e eu na sala.
Tá. Chefe, não achei nada lá dentro.
Por cima do lustre. Dá o que eu vejo. É um cartucho novo, com apenas alguns minutos de gravação.
Vamos levar para o departamento.
Agora já sei como foi que as coisas se passaram.
Mas como não tenho outras provas, terei que confundir o culpado.
Quem é você? O que deseja, hein?
É, eu acabei de ver o senhor chegar em casa, seu Edivaldo. Já se esqueceu de mim? Eu sou aquele motorista de táxi que correu atrás do beijoqueiro.
E daí, o que é que você quer?
Conversar com o senhor.
Né? Olha, não temos nada a conversar, meu chapa. Vai caindo fora também?
Calma, doutor, calma. Eu acho que o senhor vai se interessar pelo meu papo, né? Posso entrar?
Não, não pode, não. Você não passa da porta, não. Vá dizendo logo o que quer.
Bem... Eu não falei na delegacia tudo que eu sei, doutor. Eu achei que eu podia ganhar alguma coisa com a minha discreção, né? Morou? É que a polícia, sabendo o número da chapa de um carro, pode chegar até o dono dele, né?
O que você está querendo dizer com isso?
É que eu vi o número do seu Opala, doutor. Naquela noite, quando o beijoqueiro atacou aquela madama, deu para ver o número, sabe? E o seu carro é escuro como aquele que o beijoqueiro usou.
Ah, você pretende fazer chantagem comigo, é? Está perdendo seu tempo, meu chapa. Não foi o meu carro que você viu. E mesmo que visse, não teria tempo de ver o número da licença. Eu não sou quem você está pensando. Cai fora daqui que eu chamo a polícia.
Eu só quero ajudá-lo, doutor. Aí me deu uns trocados e eu esqueço tudo que eu vi.
Fora daqui! Isso é uma armadilha, não é? Mas vocês não me enganam.
Alô? Inspetor Santos?
O que é isso no fundo do corredor?
Beijoqueiro.
Sou eu, Edivaldo.
Estou telefonando para avisar.
Esta gravação escondida no lustre.
Que logo mais à noite.
Que azar, hein? Você não soube procurar direito.
Eu vou beijar.
Sim. É verdade. Eu procurei essa gravação feito um louco, mas eu não a encontrei. Agora você já sabe. Minha mulher é que era o assaltante beijoqueiro. Eu não queria que ninguém soubesse.
Vamos entrar, rapaz. Vem também, Yuka, né? E obrigado pelo papel de chantagista que você me apresentou.
Quer dizer que o assaltante era mesmo Dona Manuela, chefe? Mas então, como foi que ela morreu também?
Dona Manuela era apenas cúmplice do verdadeiro assaltante, Sousa. Ou seja, o beijoqueiro não era apenas uma pessoa, eram duas. Agora o senhor Edivaldo vai ter a delicadeza de confessar.
Está maluco, inspetor? Mas confessar o quê? Eu já com vocês. Era a Manuela que assaltava as mulheres na urca, fingindo-se de homem. Ela era muito forte e conhecia karatê. A voz da gravação é dela.
Sim, a voz é dela. Você se cercou de todas as precauções, rapaz, mas não me enganou por muito tempo. Suponho que toda esta comédia fosse armada para você se ver livre de sua mulher, não é isso? Não precisa responder.
Está na cara dele.
Você terá que confessar diante das evidências, rapaz. Sim, você queria matar a Dona Manuela e planejou um crime quase perfeito. Quis atirar as culpas num assaltante imaginário que eram vocês dois, um de cada vez. Para isso, combinou os golpes com sua mulher. Ela adorava joias e você não teve dificuldades em transformá-la numa ladra. O plano era engenhoso, realmente. E Dona Manuela topou, sem saber que estava decretando a sua sentença de morte. Porque você queria, principalmente, se ver livre dela. Não é isso? Então, vocês dois assumiram a identidade do mesmo assaltante misterioso. Um beijoqueiro imaginário que desapareceria para sempre depois que seu plano fosse executado até o fim. Dona Manuela não desconfiou das suas verdadeiras intenções. Vocês se vestiam da mesma maneira. Bigode postiço, a capa preta, o chapéu desabado, como se fossem o mesmo personagem. O detalhe dos beijos foi acrescentado aos assaltantes para dar a entender que o agressor era um homem. Mas nem sempre foi você, rapaz. Certo?
É.
O primeiro assalto contra a dona Dias Santana foi praticado por Dona Manuela, enquanto você estabelecia um álibi na casa dos amigos. Mas você ainda não achou pouco esse álibi, por isso foi me visitar no meu departamento e sua mulher me telefonou usando a gravação com a voz disfarçada. Ela estava certa de que essa gravação seria sempre usada, inclusive para estabelecer álibi para ela também. Nessa noite, foi você o beijoqueiro que atacou Madame Gotuso, enquanto sua mulher estabelecia o álibi dela, indo pedir açúcar emprestado a uma vizinha. Tudo muito bem bolado. Mas ontem à noite, finalmente, chegou a vez do beijoqueiro ser morto pelo segundo. Você marcou um encontro com Dona Manuela no fim da Avenida João Luiz Alves. Esperou que ela chegasse no carro e assassinou-a com um golpe de karatê. E fugiu no seu próprio carro, voltando tranquilamente para
casa. Não, não é verdade, não. O senhor não tem provas.
Agora tenho todas as provas. Só me falta a sua confissão, rapaz. E se você confessar, sabe que pegará uma pena mais leve, né?
Bom, eu queria me vingar dela, doutor. Manuela me passava para trás. Dava muito papo ao meu vizinho Humberto. Esse mesmo que tem um caso com a Madame Gotuso. E daí então eu jurei me livrar daquela traidora. Foi mesmo como o senhor falou, inspetor. Planejamos os assaltos juntos, usando o meu carro. E finalmente, ontem à noite, eu acabei com ela.
Onde estão as joias roubadas?
Eu vendi tudo a uma intrusão na baixada.
É, isso põe o ponto final da história. Caso resolvido.
Peraí, chefe. E a capa preta, o bigode postiço e o chapéu são provas materiais
que... É verdade, Osvaldo. Onde era que você escondia essas coisas?
Hoje cedo eu joguei tudo na lagoa, inspetor. Eu já não precisava mais daquilo. Mas durante os assaltos eu me escondi as roupas atrás do fogão.
Puxa, chefe, olha aí, atrás do fogão.
Eu não lhe disse isso. Psicologia.
É.
O senhor Edivaldo é um machão.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, o assaltante e beijoqueiro. Estiveram em cena os artistas Carlos Marques no papel de Edivaldo. Amélia Ferreira foi Manuela. Orlando Melo, delegado. Célia de Castro, Dirce. Carmen Dolores, Madame. Wilson Marcos, motorista. Newton da Mata, Humberto. Lourdes Santana, Suzy. Inspetor Santos, Domício Costa. Locutor, Aurélio Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira, o operador Valdomiro Santos. Sonoplasta José Marques, autor Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário e dia, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.